Datacracia, por Luli Radfarer.
Você está no nosso Datacracia, caiu na nossa rede, é visão de futuro. Como anda a sua visão de futuro? A gente vai deixar claro como está a nossa aqui, viu? O futuro parece ter mesmo chegado, não, Luli? Por mais que ele seja meio irregular, não há dúvidas que a tecnologia faz parte da vida cotidiana. Para onde vamos a partir de agora, profeta Luli?
Ah, pois é. Na verdade, o grande problema que a gente tem hoje é que parece que as pessoas estão com um pouco de ressaca de novidade. Tinha uma época em que as coisas aconteciam muito mais devagar e quando aparecia uma novidade, as pessoas iam correndo atrás dela, tentando descobrir todos os caminhos possíveis. Quando o homem pisou na Lua, a gente imaginava que em 10 anos ou em 20 anos a gente estaria em Marte, a gente estaria em Júpiter, etc. E, de repente, as coisas não andaram tão rápido assim. Na verdade, a gente costuma falar em tecnologia que qualquer novidade costuma ser superestimada a curto prazo e subestimada a médio e longo prazo. E o que acontece hoje é mais ou menos isso. Quer dizer, as pessoas elas estão meio até assustadas com tanta novidade, com medo talvez de perder emprego, com medo de talvez perder o futuro. Então as pessoas estão se tornando mais receosas. E tudo que a gente vê é uma ideia nova de aplicativo ou de rede social. Parece que a inovação do mundo parou aí.
Quer dizer que há uma espécie de crise de ideias?
Por incrível que pareça, há. Numa das raras épocas da cultura humana, a gente chegou a uma época em que nós temos mais tecnologia do que ideia. Hoje em dia, se você pega, por exemplo, qualquer aparelho de telefonia celular, ele tem uma capacidade computacional maior do que a do programa Apollo, que pôs o homem na Lua, e ele tem um monte de sensores. E a grossa maioria deles faz exatamente a mesma coisa, quer dizer, tira fotografia, escreve uma notinha ou entra numa rede social. Existem várias outras coisas que poderiam ser feitas e a maior parte das pessoas está muito preocupada em eu preciso fazer algo que vai me dar um retorno financeiro muito rápido e em vez de pensar em algo que vai mudar muitas coisas e posteriormente pode trazer um retorno financeiro. Resultado é que a gente está em tecnologia com uma coisa muito parecida com Hollywood. Os filmes custam cada vez mais caro e para fazer com que esses filmes se paguem, eles se tornam cada vez mais previsíveis. E aí a qualidade criativa despenca.
Mas outro dia, Luli, eu li a respeito do Elon Musk e de seus planos para conquistar Marte, ou mesmo do projeto do dono do Facebook em erradicar as doenças do mundo.
O problema aí é um problema de outra ordem, mas também ligado a essa crise, é que se você pensar, o dinheiro que está sendo gasto por esses dois empresários é uma fração do dinheiro que é gasto por governos de países como os Estados Unidos, onde eles estão. E a hora que você privatiza a ideia da novidade, você tira da mão das pessoas a capacidade de demandar do governo que invista mais ou que faça mais. Quando o homem foi para a Lua, a iniciativa foi da NASA, que era uma agência governamental, então era o governo dos Estados Unidos que estava colocando um homem na Lua. Quando um indivíduo, dono de uma empresa, fala que vai colocar um homem em Marte, ele se comporta mais ou menos como um barão medieval ou como um conde medieval, em que dentro do feudo dele as coisas são diferentes, mas elas não pertencem a todos. Então, quando um dono de uma rede social fala que pretende erradicar as doenças do mundo, como no caso do Facebook, ou o Bill Gates, né, da Microsoft, quer erradicar a malária, o problema disso é que você acaba privatizando o sonho e acaba tornando esse sonho muito pragmático e muito voltado a como é que eu posso ganhar algum dinheiro com isso e não como é que eu posso tornar o mundo melhor.
Então, vivemos uma epidemia de pragmatismo.
Com certeza, sim. Eu acho que a própria ideia, quando a gente pensa na ideia de empreendedor, e eu até fico um pouco assustado, né? A gente não pode falar mal de empreendedor, já que cultura empreendedora é tão bacana. Na verdade, você está criando uma cultura de chefes sem empregados, em que você desmonta a ideia de colaboração. Se você quer desenvolver uma cultura empreendedora em uma escola ou em qualquer lugar, você está ensinando aqueles indivíduos ali que todos eles são chefes. E aí você vai ter aquela rara tribo em que só tem chefe e não tem índio e, portanto, ninguém vai a lugar nenhum. Na verdade, a hora em que o indivíduo parar de pensar individualmente e começar a pensar coletivamente em projetos como a Wikipédia, por exemplo, você percebe que você pode gerar coisas maiores e que pertençam a todos.
Datacracia, visão de futuro by Luli Radifarer. Luli, @luli.com.br. Semana que vem, no futuro, daqui a uma semana, estaremos de volta. Não perca.
Datacracia, por Luli Radifarer.